Olá, muito bom dia a vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Nosso destaque agora, nosso tema de discussão é a sucessão familiar. Afinal de contas, dados divulgados pelo Censo Agropecuário são antigos, de 2017, mas são os mais recentes que a gente tem aí para comparar o que está acontecendo no campo, feito pelo IBGE, levantado pelo IBGE, né, mostra que nos últimos anos o percentual de produtores com mais de 65 anos aumentou de 18% para 23% no campo, enquanto os jovens produtores entre 25 e 35 anos caiu aí de 14% para 10%. Isso mostra que o nosso campo está envelhecendo e, mais do que nunca, preparar os jovens para essa sucessão familiar, para essa tomada de decisão, se colocar à frente aí, na propriedade, é muito importante. Por isso a gente resolveu colocar esse tema em debate aqui. Para nos ajudar a debater, a gente convidou o Marcelo Neves, diretor de negócios de soja e algodão da Bayer. O Marcelo é líder do programa Lidera Bayer Jovem. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela participação. Temos também o Leonardo Cruvinel. O Leonardo é gerente de formação profissional rural do Senar, Senar Goiás, o Senar que tem um programa já focado aí nessa questão da sucessão familiar, na preparação do jovem para atender aí as novas necessidades das propriedades. Seja bem-vindo, Leonardo.
Obrigado pelo convite.
E temos também o Matheus. Matheus Cunha está falando com a gente lá do interior do Tocantins. O Matheus, ele é estudante de agronomia e participa desse programa de capacitação de jovens lideranças aí. Vai nos ajudar a entender um pouquinho o que o jovem está pensando e, principalmente, como faz para resolver esse conflito com gerações que eles estão sucedendo aí. Senhores, muito obrigado, viu, pela participação. Muito obrigado por nos ajudarem a desenvolver esse tema tão importante, sucessão familiar aqui no Notícias Agrícolas. E, Marcelo, eu começo perguntando para você a importância de se preparar os nossos jovens, as jovens lideranças, não só para as atividades na fazenda, mas para que elas possam também ser a nova voz aí do agronegócio, certo?
Isso é um bom ponto, Alexander. Primeiro, bom dia a todos aí que estão assistindo. Esse é um ponto que a gente vem discutindo muito dentro da Bayer, e como setor, né? Como é que a gente prepara as novas gerações que estão vindo aí para que assuma não só a liderança nas suas propriedades, mas também a liderança no setor, né? O agro, que é tão importante para o Brasil, a gente costuma dizer que nós só vamos ter um agro forte com pessoas bem preparadas. E eu acho que é nesse intuito aí que vem esse projeto e que a gente visa apoiar aí a formação de jovens líderes aí para o nosso setor.
Ô Leonardo, eu trouxe alguns números do IBGE, são números de 2017, mas que mostram bem como é que está essa situação na propriedade da sucessão familiar. Qual o risco da nossa agricultura envelhecer além do ponto, hein, Leonardo?
Nossa, é um desafio muito grande, um risco que pode trazer consequências drásticas para o agro. O agro, que é o setor que mantém a economia do Brasil ativa, independente de pandemia ou não, não pode deixar a sua mão de obra. E, além do mais, a pessoa gestora que toma as decisões estratégicas, que isso se perca com o tempo, né? É muito importante cada vez mais pensarmos em formar sucessores e não herdeiros. É super importante cada vez pensar que as pessoas tem que assumir os processos produtivos, e as pessoas que vão assumir têm que saber as técnicas de produção, mas também tem que ter o amor pela atividade, tem que gostar daquilo que está fazendo ali, porque sabe que a vida da família começou ali e tem que continuar no campo. Então, por isso que o sistema FAEG, Senar e FAG tem um programa que é o FAEG Jovem, e que recentemente ainda fizemos uma excelente parceria com a Bayer, para o programa Lidera Bayer FAEG Jovem, e que vai promover a capacitação de mais de 1.000 jovens aqui em Goiás.
Ô Matheus, qual que é a sua percepção? O que que acontece com o jovem de hoje? Por que que ele, diante desses números que a gente apresentou aqui, por que que ele não está tão disposto mais a encarar a propriedade rural, a encarar o trabalho da família, enfim, levar em frente aí. Eu sei que não é o seu caso, você está se preparando para isso, mas pelo convívio que você tem com as pessoas da sua idade, com as experiências que você vê pelo campo, qual que é o grande entrave, hein?
Bom, hoje a maioria dos jovens, eu acho que acaba afetando a questão que não é uma coisa fácil, é árdua, né? E quando ela é bem trabalhada, desde o começo, tendo um diálogo ali familiar e tudo mais, né? Hoje, igual o Leonardo falou, né? A questão do herdeiro, né? É, muitas vezes esse assunto não é tratado. Então, e para entrar nesse negócio, tem que estar muito bem preparado. Ter o amor, né? Eu, como sou filho de produtor rural, né? É, eu vejo o amor que meu pai tem pela essa atividade, né? Então, desde pequeno, eu vejo aquilo que o produtor rural, ele não tem descanso, né? Meu pai trabalha de segunda a domingo, né? Acorda todo dia, matinalmente, 5:30 da manhã. Então, desde pequeno, eu vejo aquilo lá e falo, olha, eu quero pegar esse exemplo, né? Então, você tem que ter amor.
Mas em nenhum momento, Matheus, você teve dúvida daquilo que você queria? Ou chegou a bater aquela dúvida, vou fazer outra coisa, isso que meu pai faz não é para mim, não? Chegou a bater essa dúvida alguma vez?
Bom, antes eu tinha um sonho, né? Que era, acho que é o sonho de maioria dos jovens brasileiros, é ser jogador de futebol, né? Aí quando eu vim de São Paulo, retornei para o estado de Goiás, né? Que não deu certo, mas que é o joelho. Mas eu sempre tive amor pela pecuária e tudo mais, né? Pela essa empresa da familiar. Meu pai sempre fala, olha, vocês têm que dar continuidade no que o seu pai fez. É, não foi uma coisa que foi ganhada, entendeu? Foi trabalhada. Então, acho assim que quando você envolve nessas raízes familiares, igual eu tive, você tem amor, você tem uma missão, né? De dar continuidade. O jovem hoje, eu acredito que daqui a alguns anos, vai ter o intuito de voltar para a propriedade rural. Hoje, as propriedades rurais têm uma tecnologia incrível embutida aí dentro, né? Antigamente, o jovem saía da propriedade rural para estudar. Hoje, estuda para voltar para a propriedade, né? Então, eu acredito nisso, entendeu? Que futuramente, eu acho que os jovens hoje, pelo que a gente convive na federação com outros jovens, os jovens estão diariamente lutando, né, para melhorar em si o agro brasileiro, voltar para as suas propriedades rurais, né? Eu acredito nisso.
Ô Leonardo, tem uma inversão dessa tendência começando a acontecer? Você percebe isso?
Tem sim. Quantas vezes nós ouvíamos dos nossos antecessores, assim, rapaz, ou você vai estudar ou você vai morar na roça. Isso até para fazer o caboclo tirar nota boa na escola, né? Pegar firme nos estudos. E hoje é o contrário, tá? E hoje é o contrário. Ou você estuda ou não tem como você ficar na roça. É, nós estamos falando cada vez mais de máquinas mais tecnificadas, nós estamos falando cada vez mais do campo de agricultura de precisão, de inovação, de IoT, de drones fazendo pulverizações, sensoriamento remoto, de aplicações de defensivos e adubos a taxa variada. Então, se você não tem o conhecimento, se você não tem a capacidade de fazer a regulagem adequada, de pegar um manual que está em inglês, talvez, e conseguir fazer a operação, se você não tem a capacidade de conectividade com grandes centros que vão poder te fazer uma tomada de decisão assertiva, você vai ficar cada vez mais em áreas que vão te excluir do campo. Então, para você ficar no campo hoje, caboclo, estuda, não dá conta mais não.
Ô Marcelo, você acha que a tecnologia é que vai fazer a diferença, vai atrair esse jovem de volta aí para o campo?
Eu acho que a tecnologia, Alexandre, ela ajuda, né? Porque um jovem, o ambiente da cidade que a gente convive aí, você é bombardeado constantemente com essa questão de tecnologia, né? Então, acho que o campo ele acompanha essa tendência também. É, o que precisa, né, nessa transição, e um pouco que a gente falou aqui, o Matheus acho que trouxe, essa conversa com o pai, essa conversa com quem construiu aquilo também, né? Porque quando você fala de tecnologia, muitas vezes pode trazer insegurança a quem não conhece, né? E o ponto é como é que você conecta isso, como é que você traz a tecnologia para dentro da propriedade, envolvendo as pessoas, não que a tecnologia seja uma barreira ou seja um ponto de dor ou de receio de quem já está lá hoje em dia, sabe? Ela tem que vir para agregar e para ajudar o jovem a gerenciar melhor a sua propriedade, porque no final do dia a tecnologia ela ajuda isso, né? Ela ajuda a gestão da propriedade. Então é isso que ele tem que focar e trazer junto a outra geração.
Talvez os resultados animem mais do que propriamente o acesso à tecnologia, as mudanças, sim, a percepção de conseguir fazer alguma mudança.
Eu acho que fica mais visível muitas vezes quando você adota uma tecnologia, você consegue mostrar e medir o resultado daquilo, sabe? E isso que, para mim, a tecnologia trouxe para o campo aí de melhor, assim, essa gestão mais refinada da propriedade, sabe?
E que faz o jovem querer ficar mais, né?
Com certeza. O jovem que é conectado. Mas eu vou falar um ponto também, viu, Alexandre? Tem muita gente aí de gerações que não são aí o milênio, né, ou que são os jovens que estão assumindo também, que eles também utilizam tecnologia, também gostam também, que estão tocando a propriedade hoje em dia, sabe? Eu acho que essa questão da tecnologia em si, o jovem ele está mais aderido em função do meio que se vive aí, já nasceu nisso, mas eu acho que é uma questão de comportamento, sabe? Eu acho que tem muito agricultor aí, muito produtor rural aí, que não tem até seus 35 anos aí, mas que também adere à tecnologia também e utiliza... Essa tecnologia 4.0 que a gente está falando aqui, né? essa tecnologia digital, que a agricultura brasileira em si, a agropecuária brasileira, sempre utilizou tecnologia, né? Mas era uma tecnologia mais focada em produtividade, em produtos, em manejo, e agora nós estamos falando de uma agricultura digital, né?
Ô Matheus, como é que foi essa sua conexão, essa sua relação com o seu pai? Principalmente nessa tentativa de convencimento, tem uma perspectiva de mudança? Você quer fazer algum tipo de mudança nos processos que o seu pai conduzia até então? E como é que é isso? Como é que você chega para ele? Como é que você pergunta para ele? Enfim, como é que você se relaciona com ele e faz valer o que você está pensando, hein?
Bom, hoje é tudo na base do diálogo, né? O agro brasileiro ele está evoluindo muito, né? Assim, e meu pai hoje está atento a isso, entendeu? Hoje você liga a TV, sempre está passando a propaganda do agro, falando da importância do produtor rural, ressaltando que hoje nós estamos em produtividade, passou os Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, meu pai sabe que se a gente não acompanhar isso, a gente ficou ali, né? Não vai conseguir um mercado. Então, hoje, até a pessoa que vem comprar a recria na fazenda, ele está atento àquilo, entendeu? Nossa, tem um melhoramento genético, beleza, vou pagar mais. Então, ele está atento a isso, que a gente cada vez mais tem que evoluir. Não pode acomodar o que ele fazia há 30, 40 anos atrás. Hoje é evolução, né? E se você não acompanhar, você fica para trás.
E dá um exemplo prático para a gente de alguma coisa que você já conseguiu convencer seu pai, enfim, como é que é essa relação com ele na prática?
Então, hoje a gente está fazendo IATF, né? Que meu pai, a gente não usava isso, era apenas a monta, né? Nesse primeiro momento, esse é o primeiro ano, né? A gente no começo só inseminou metade do gado, né? E ele já está vendo que hoje a gente vai colher os frutos no final do ano. Ele já falou para a gente, olha, vamos agora inseminar tudo. A melhoria é tremenda, né? Até a questão que vai nascer tudo na mesma época, então você fica fácil ali de se programar, né? E tudo mais. A pessoa que cuida da própria propriedade, o caseiro, entendeu? Ele já entende que aquilo é bom para ele, entendeu? Não vai nascer picado. E cada dia mais, toda, assim, tecnologias, inovações, nós estamos tentando trazer e mostrar para ele, ó, pai, isso aqui vai ficar bom. Então, ele já entendeu que a ATF é uma coisa excepcional. Às vezes, antes do ATF, a gente tinha que ter 30, 40 bois na propriedade. Bois aí, se você colocar um valor em média aí de 20, 15 mil, é uma coisa muito grande, um capital mobilizado muito grande. E você tem a perca, né? Ser picado pela cobra, cair um raio. Então, ele entende hoje que a inseminação é a chave, entendeu? Daqui uns tempos vai ter outras novidades. Então é isso.
O Leonardo, pelo que eu entendi, o diálogo faz parte desse processo, certo?
Com certeza. Então, por isso que aqui no sistema FEG Senai FAG, nós trabalhamos com esses meninos alguns pilares que são liderança, empreendedorismo e sucessão, através de uma série de capacitações e estímulo com que eles participem ou façam eventos. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com as capacitações, nós temos capacitações sobre o negócio, nós temos capacitações sobre oratória, sobre liderança, sobre relacionamento, sobre marketing, sobre inovações, sobre startups, sobre agritechs. Porque uma coisa é você ir falar com o proprietário, com o produtor, a sua opinião, sendo leigo. Mas quando você começa a ter propriedade no assunto e começa a ter uma abordagem cada vez mais técnica e assertiva, você passa a construir a confiança. A confiança ela é construída de pedacinho em pedacinho, é como se fosse construir cada tijolo de um castelo. Mas ela é possível de ser construída. Então, quando o jovem começa a ter a oportunidade de voz, de conversa dentro de uma propriedade, ele passa a se sentir parte do processo. Por isso que nos processos de sucessão, nós incentivamos muito com que as principais tomadas de decisões na propriedade sejam decididas a partir de fóruns familiares. Então, ao invés do produtor ou a produtora tomarem a decisão de forma hierárquica e individual, se é algo estratégico, como, por exemplo, fazer um IATF na fazenda, como o Matheus falou, ou talvez, por exemplo, montar uma ordenha na propriedade, se você tem esse interesse, reúna com a sua família, coloque ali os custos, as vantagens, as desvantagens, os desafios, e ali todos tomam a decisão juntos. Assim, você, produtor rural, produtora rural, vai envolver cada vez mais o seu filho, o seu jovem, que está aí contigo na propriedade, nas tomadas de decisões. E ele vai cada vez mais ter o sentimento de pertencimento à atividade. Dali para frente, o processo de sucessão é bem mais facilitado.
Ô Marcelo, como é que você vê hoje o processo de sucessão nas fazendas? Está diferente de 2017?
Eu acho que sim, Alexander. Eu acho que essa parte do digital que você citou há pouco, ele tem ajudado, sabe? Tem trazido aí informação para o setor. Eu acho que o jovem tem se interessado mais pela gestão da propriedade, por estar mais inteirado. Então, eu acredito que sim, vem mudando. E esse ponto que o Leonardo trouxe, ele é importante, porque o diálogo na propriedade, o diálogo com o gestor atual, com o pai ou com o avô que toca a propriedade, ele é importante, né? E é tão importante também o jovem que tá nesse processo também, ele reconhecer o legado do seu antecessor, né? De saber que aquilo ali foi construído, igual o Matheus disse aí da fazenda do pai e tal, ele reconhecer esse legado. Isso é importante. A partir do reconhecimento do legado e você se inteirando mais atividades, fica um processo mais fácil. Porque é um processo que traz muita emoção para a discussão, né? Muitas vezes traz um conflito também. E o que a gente quer ajudar aí é evitar que esse conflito, muitas vezes, acabe atrapalhando até no dia a dia da família, né? Então, um pouco disso.
E como é que a Bayer tá inserida nesse processo, Marcelo? O que vocês estão fazendo? Essa parceria com o Senar Goiás é importante, mas outras parcerias virão? Como é que vai acontecer esse processo?
Alexandre, a gente tá levando para a sociedade um ponto que a gente, e para as federações, junto com a FAEG, por exemplo, que um ponto que a gente já vem trabalhando dentro da Bayer. A gente trabalha na questão de diversidade aqui dentro da Bayer muito forte. E um dos pilares que a gente tem é esse pilar de gerações que a gente chama de Infinity. Para você ter uma ideia, a gente já fazia esse trabalho com alguns clientes nossos, que todo ano a gente juntava lá 20 clientes e levava para ter essa discussão, o pai e filho, ou a filha lá, para a gente, ou a mãe, o filho e a filha, para a gente ter essa discussão sobre sucessão. O que a gente viu é a necessidade e como é que a gente podia ampliar esse projeto, sabe? De levar para a sociedade de uma maneira mais robusta um pouco dessa questão de sucessão. E na FAEG em especial, aí com a FAEG Jovem, a gente viu a oportunidade de abordar outros assuntos também, né? Então a gente vai levar questões técnicas, a parte técnica, que é interesse do jovem também, mas também tem outras questões também, seja de liderança, sucessão familiar, do digital, enfim. A gente quer trabalhar a formação desse jovem para que ele possa, como eu disse antes, assumir a propriedade, mas assumir também a liderança do setor, né? Que é importante para a gente.
Muito bem. Ô Leonardo, e como é que os jovens estão reagindo a essa proposta de vocês?
Então, a gente tem até uma fala aqui que se é bar é bom e com o FAEC jovem vai ser melhor ainda. Porque o interesse deles foi imediato. Aqui nós rodamos o programa no formato de um concurso em que os jovens fazem atividades determinadas por edital. E a série de atividades que eles realizam são pontuadas, vão mensuradas, pontuadas e somadas até um encontro estadual de jovens lideranças do agro, em que a gente faz ali o reconhecimento, a divulgação das ações e as premiações. Essa etapa com a Bayer está entrando aí como etapa estadual do concurso e que as capacitações iniciaram nessa semana. São 5 vertentes, né, que é tecnologias agrícolas, tecnologia em pecuária leiteira, liderança, inovação e sucessão. E os jovens, então, vão participar de capacitações com os maiores especialistas da Bayer e depois realizaremos lives. Inclusive, hoje vai ter uma live aqui pelo Sistema FAEG Senar, às 19 horas, sobre futuras tendências para grãos, soja e milho. E assim, promovendo, então, a capacitação nessas vertentes, nós estamos preparando cada vez mais e melhor os jovens para o futuro, alinhando a maior federação jovem do país, que é a FAEG Jovem. Nós temos mais de 100 grupos, cada grupo em um município diferente, são mais de 1.000 jovens que participam ativamente das ações, com uma instituição tão renomada e tão importante com a Bayer, que vai agregar bastante para o programa. Os jovens estão realmente muito estimulados. Nós tínhamos uma meta, né, para ser batida, assim, um limite de inscrições. Esse limite praticamente foi dobrado, porque a demanda foi tão grande que a gente não conseguiu restringir. Então, estamos com todas as vagas lotadas para a realização da Lidera Bayer FAEG Jovem. E quem quiser participar, eu recomendo que você procure no seu município o Sindicato Rural para que você se inscreva no grupo de FAEG Jovem, porque com certeza essa parceria com a Bayer vai ser bem duradoura. No ano que vem terão grandes atividades também e você vai poder participar em 2021.
Legal. Ô Matheus, e você, hein? Já se vê como uma nova liderança do agro?
Então, acho que eu estou a caminho disso, né? Cada dia que passa, a gente vai se preparando mais, né? Com o intuito, a FAEG e agora com a Bayer, a gente vai capacitar uma capacitação, né? E outra coisa, é muito importante falar sobre a sucessão familiar, né? É um assunto muito complexo, né? Que às vezes o produtor, o pai, a família deixa de lado, né? E tem que ser falado, porque muitas das vezes você pega aí, quando você fala sucessão, muitas vezes vem morte. Então, chegar no colo de uma pessoa jovem, ou até com uma idade mais avançada, não é fácil, porque a gente, o produtor rural, sabe das dificuldades que tem. Então, é bem árduo. Então, com um programa juntamente do FAEG Jovem com a Bayer, isso capacita melhor, né? A gente trabalha com outros jovens, que são os tutores, que são jovens como nós, mas bem amadurecidos, que têm uma ampla visão, né, de um mundo. E, assim, cada dia mais a gente fica mais sedento, né, para pegar conhecimento, tudo que eles trazem. Então, para mim, é muito importante.
Você tem mais irmãos, Matheus?
Tenho dois irmãos e uma irmã, né? Até então, minha irmã hoje, ela é funcionária pública, né? Só que ela já está mexendo com a parte burocrática da fazenda. Desde nota, tudo que é entrada e saída, entendeu? Então, é uma pessoa que vai ajudar muito. Até meus irmãos também, que gostam disso, está inserido nisso. Então, assim, são futuros sócios, né? Que a gente está ali e a gente vai dar continuidade.
E seu pai está percebendo essa mudança? Como é que está sendo o posicionamento dele diante dessas mudanças que estão acontecendo? Ele vai deixar vocês tocarem ou ele ainda está lá supervisionando tudo, olhando tudo?
Bom, há uns 6 anos atrás, meu pai até brincava: não, a gente tem que vender isso aqui, porque nenhum filho tem interesse. Eu era muito novo, não morava aqui, né? Eu saí de casa com 14 anos, né? Quando eu fui para São Paulo. E hoje, minha mãe sempre fala, né? Meu pai é bem fechadão assim, goiando do pé rachado, sabe? Aí ele não gosta muito de mostrar emoções, não. Mas meu pai, minha mãe sempre fala: olha, seu pai tá extremamente feliz com você e seus irmãos ter o interesse, né? Eu acho que pelo fato de tocar, né, a fazenda futuramente, dar continuidade no negócio, é uma coisa que ele tem muita, muito amor, né? Eu acho que hoje meu pai fala que se tirar a fazenda dele, para ele é melhor partir para o céu, que não tem mais o que viver. Ele vive aquilo, pensa no final de semana, minha mãe fica, fala: não, dá uma quietada, hoje é o dia de descanso, mas é 24 horas. O produtor tem um orgulho, tem um interesse. Então, para mim, um jovem, a gente tem que ter esse interesse, saber lidar com os mais velhos, com muita sabedoria, né? Ter o um entendimento que muitas das vezes eles sabem muito mais que nós, que somos novos, né? E gerar, né? Ter esse conhecimento de agregar valor, saber respeitar e não ter o conflito familiar, né? Que a família é tudo.
Muito bem. Marcelo, para a gente caminhar aí para o nosso encerramento, como é que você vê esse depoimento? Como é que você recebe esse depoimento aí do Matheus?
Eu acho que o que a gente quer ajudar aí nesse projeto são jovens igual o Matheus aí, né, que querem trabalhar na propriedade, mas que a propriedade seja uma opção viável e uma escolha dele, né? E isso que a gente quer do jovem, que ele enxergue a propriedade como um negócio rentável, que ele vai poder tomar suas decisões, que ele vai poder se desenvolver. E com isso também ajudar na família também. Então, a gente fica feliz, né? Tem o Matheus e tem outros jovens também, como o Leonardo falou, essa semana a gente teve o primeiro treinamento que superou as expectativas de inscrição nossa que a gente tinha no projeto. E esse é o intuito da Bayer, né? Eu costumo falar que o que a gente quer no final do dia é o sucesso do produtor rural. A gente tem maneiras de fazer isso. Uma é com nossos produtos. Mas outra também é ajudando o setor, ajudando o produtor rural no seu negócio, na gestão, no desenvolvimento aí de liderança, na sucessão, enfim, de outras linhas também que a gente pode trabalhar. E para nós da Bayer, a gente fica muito feliz de poder contribuir um pouco, retribuir um pouco do que o agro já fez pela gente.
Leonardo, sua percepção do que o Matheus falou, enfim, do engajamento do jovem aí, nesse processo de sucessão familiar.
Mostra que o sistema FAEG Senar tem promovido já há 4 anos, tem dado certo, né? Considerando que somos a maior federação jovem do país, que estamos trabalhando em 100 municípios do estado, com mais de 1.000 jovens, firmando uma parceria tão importante que essa com a Bayer, mostra mais ainda que o trilho está indo para um horizonte muito promissor. E quando nós pegamos jovens como o Matheus, ou jovens, como nós temos diversos casos de sucesso aqui no estado, que são jovens que hoje já tocam a produção, ou que passaram a ser, por exemplo, presidente do sindicato rural, representando uma classe, ou que se tornaram até candidatos com cargos políticos, outros que passaram a exercer seu cargo de gestão em grandes empresas do agro, torna para a gente o horizonte do futuro no agro muito promissor e garante que o futuro do agro está garantido, está mantido. E a gente fala aqui no Goiás que o futuro do agro é agora com o FAEG Jovem. Então, esses meninos, eles fazem um trabalho magnífico. Pra você ter noção, na pandemia, eles arrecadaram de forma voluntária 38 toneladas de alimentos, roupas e produtos de limpeza, mais de 18 mil unidades de máscaras que eles mesmos se mobilizaram e distribuíram. Eles fazem um trabalho tanto técnico como social magnífico. Nós nos sentimos realmente lisonjeados de ter a oportunidade de estar preparando os sucessores, não só da família, mas também aqui da Federação, da Bayer e talvez até do meio de comunicação, como vocês aí, do Notícias Agrícolas, né? Então, estamos no caminho certo.
Legal. Bom, agora a mesma pergunta para os três e vamos começar pelo Matheus. Como as jovens lideranças podem acelerar as mudanças no agronegócio, hein, Matheus?
Bom, eu acredito que os jovens hoje, né, ele busca solucionar os problemas, né? E eu acho que a gente tem todo o preparo, né, de conseguir fazer isso, de dar uma continuidade, melhorar o agro brasileiro. Que hoje, quando a gente vê aquela imagem, né, que de um trator carregando, puxando o Brasil da lama, é aquilo mesmo. O agro está aí, né? É o que o Leonardo citou no começo, que consegue manter o PIB. Então, eu acredito que hoje, se o jovem for capacitado, ser tudo programado, né, fazer igual está inserido num programa como esse, que é extremamente valioso, não só melhora a vida do jovem goiano, mas do jovem brasileiro, porque eu sou de outro estado e tem outras pessoas de outros estados. Eu acredito nisso, e é se atentar, vestir a camisa, né, que eu acho o principal, né, que até deixar um bordão que fala, né, que pai rico, né, filho nobre e neto pobre, esse é o herdeiro, a gente vai ser sucessor.
Muito bem, Leonardo, como as jovens lideranças podem acelerar as mudanças do agro?
Entender cada vez mais o campo é muito tecnificado, o campo demanda inovação, demanda gestão. Para ele conseguir ter realmente uma efetividade na sua ação, ele tem que ter conhecimento. Então, para que esses jovens entendam que ser da geração nem, que nem estuda nem trabalha, não vai te levar para lugar nenhum. Você tem que realmente estudar bastante, trabalhar bastante para conseguir ser 1% do que nossos antecessores foram. Então, temos que estudar, desenvolver, buscar conhecimento. E assim, com certeza, ganhando a confiança dia a dia, esses jovens serão os próximos produtores rurais que nós veremos na lida do dia a dia aqui em Goiás e no Brasil todo.
Marcelo, e para você também a mesma pergunta, como as jovens lideranças, os jovens na liderança podem acelerar aí as mudanças para o agro?
Se preparem, eu acho que o recado que fica é esse, sabe, um pouco na linha do Leonardo, se preparem para assumir liderança, se preparem para assumir a propriedade, tenham vontade de aprender, né, essa sede por conhecimento e assumam o protagonismo, porque o setor precisa de protagonistas, de pessoas que queiram pegar esse bastão e levar adiante. A gente já recebeu muito até agora, mas eu acho que a gente tem muito para caminhar aí, para botar o nosso país aí, para continuar sendo líder no agro aí. Então, acho que conhecimento.
É isso aí. Tem tanto desafio, né, Marcelo? Tem tanta coisa para a gente se sobrepor, a questão da comercialização, a questão do enfrentamento com essa questão ambiental, da defesa do que se produz, da forma de se produzir no Brasil. Enfim, são tantos pontos que, como você mesmo lembrou, precisam de conhecimento para serem debatidos e, mais do que isso, superados e mostrar que realmente a gente tem uma agricultura sustentável fantástica aí. Claro, todo o setor tem lá os seus bons e seus maus exemplos, mas vamos fazer com que se sobressaiam os bons exemplos sempre e que os maus exemplos sejam definitivamente combatidos. E é esse o papel da nova liderança, é assumir esse protagonismo realmente na defesa do agronegócio principalmente. Agradeço muito, viu, a vocês três aí, ao Marcelo, ao Leonardo, ao Matheus. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. E é isso aí, sucessão familiar e, mais do que isso, a busca de novas lideranças, pessoas que possam aí definitivamente trazer uma cara nova aí para o agronegócio. Muito obrigado, voltem sempre.
Obrigado, Alexandre. Obrigado.
Um abraço, muito obrigado. Valeu. Um abraço.
Muito bem. Está aí, então, um tema importante de ser discutido, ainda com algumas restrições e gargalos, mas com atitudes como essas, de colocar o jovem para entender e preparar esse jovem para o futuro do agronegócio, são fundamentais aí para que a gente tenha realmente um agronegócio diferente lá na frente. Muito obrigado, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques.